que é, grande parte das coisas que nós metemos no Facebook ou que nós falamos ficaram resolvidas. Ou seja, para todos os efeitos, nós já ganhamos, que já resolvemos problemas às pessoas. E para mim isso já valeu mais do que tudo. Relativamente ao tratamento, eu volto a dizer que não vou estar a especificar ninguém, mas há pessoas, porque nós andamos na rua, nós ouvimos muita gente, e a opinião do professor é a opinião do professor, e eu respeito porque eu sou democrata e respeito as opiniões de toda a gente. Voltando, e sobre isso não queria dizer mais nada. Queria dizer só mais uma coisa que também difere muito na nossa campanha. Não sei se repararam, mas eu falo sempre na terceira pessoa e o professor fala sempre na primeira. Isto acho que é uma das coisas que mais difere o nosso projeto, que isso está visível também na forma como os cartazes estão feitos. Nós somos uma equipa e não somos uma pessoa. Nós somos um conjunto de rostos e não somos um ou dois rostos. Também é uma das coisas que nos diversifica da outra candidatura. É óbvio que cada um faz o entendimento que quiser disto, mas a democracia, a liberdade e a tradição de luta que existe na freguesia de Ferreira de Aves, desde o 25 de Abril, eu acho que nós todos lutamos por isso, e acho que esta volta democrática que nós queremos trazer trará um nós e não um eu, e isso é importante.
Professor, esta proposta que a oposição tem, neste caso, proposto na Assembleia de Freguesia, que é realmente este orçamento participativo, para si não faz sentido?
Nunca apareceu na Assembleia de Freguesia nenhuma proposta de orçamento participativo concreta. Falou várias vezes, algumas vezes, o Joel fazer-se uma verba de orçamento participativo. O que é isso? Pergunto eu, começo por perguntar. Eu sei que por país fora há meia dúzia de câmaras e meia dúzia de juntas de freguesia que fazem isso. Eu acho que em Ferreira de Aves o orçamento é todo participativo. Nós, quando fazemos o orçamento, é com a participação das pessoas. As pessoas vêm ter comigo e connosco e dizer: precisamos desta obra feita, precisamos desta obra feita, precisamos desta obra feita. O orçamento participativo é as pessoas votarem, tanto quanto ele vai dizendo nas reuniões, votarem e fazer-se uma obra. Escolher, propor várias obras, não é? E depois o povo votar e escolher uma delas. Eu acho que, por enquanto, não. Por enquanto, não. Nós
não
precisamos
há necessidade de
fazer muitas obras, e essas obras são todas participativas, são todas com...
Na sua opinião, não é necessário consultar o povo?
Portanto, não. Consultamos-lo todos os dias, quando as pessoas vêm dizer: Senhora Presidente da Junta, Senhor Secretário, Senhora Tesoureira, é preciso fazer isto, é preciso fazer isto. Isso é um orçamento.
E depois é incluído no orçamento.
É incluído no orçamento, nos calcetamentos para os aviários. Isso já foi no mandato anterior, que realmente fizemos alguns calcetamentos que servem aviários. E porquê? Porque, vamos lá ver, então estas pessoas criam riqueza em Ferreira de Aves, pagam impostos em Ferreira de Aves, pagam IMIs altíssimos à Câmara Municipal. E depois não se lhe compõe a rua para ele chegar ao aviário. Bem, um dos aviários foi feito, uma dessas ruas foi feita precisamente por um membro da Assembleia de Freguesia de Ferreira de Aves, candidato pelo PS nas últimas... para o aviário. E os outros não sei em quem votam. Esse imagino que terá votado, esse imagino eu, porque se era membro da Assembleia, terá sido, porque neste mandato não fizemos para nenhuma rua para aviário nenhum. Portanto, quanto ao orçamento participativo, é isso. Eu acho que para Ferreira de Aves não, nem para... Repare, no Sátão nenhuma freguesia fez um orçamento participativo, tanto quanto eu sei. Mesmo haverá em Viseu, talvez, alguma. Haverá. Eu ouço às vezes falar e por isso fora. Mas nós, o nosso orçamento é mais participativo. Toda a gente participa em todas as obras, não só numa, é em todas as obras. Portanto, não vejo necessidade de irmos agora pôr o povo a votar para fazer uma obra. Porque depois esse orçamento participativo, tanto quanto eu vou percebendo, contempla apenas uma obra. E portanto não vejo necessidade disso. Sinceramente, não vejo.
Rede de saneamento, professor, qual é o ponto de situação neste momento em Ferreira de Aves? E qual é a proposta que o PSD tem para os próximos 4 anos, caso seja eleito?
Eu penso que neste momento a rede de saneamento terá uma cobertura, digamos, eu não digo total, porque nem todas as casas são servidas. Lá estão estas localidades do Val de Volga, ali do início do Val de Volga, que não têm água nem têm saneamento. Mas o saneamento aí penso que nem se justificará, porque é uma casa aqui, uma casa ali, uma casa além.
Funciona com fossas sépticas.
É, com certeza que sim. O resto, eu acho que Ferreira de Aves tem cobertura total de saneamento. Não sendo dessas pequenas quintas isoladas que não têm, eu penso que não há nada em Ferreira de Aves a fazer quanto a saneamento. Talvez melhorar o que está. Alguma casa ou outra que esteja, entretanto, construída, que não tenha sido abrangida, não tenha chegado queixas à Junta nesse aspecto. E, portanto, isso é uma obra da Câmara Municipal. E, com certeza, não sei se já houve debate da Câmara, se houve ou não ouvi, se não houve.
Próxima quinta-feira.
Aí é que poderá ser ouvido o candidato à Câmara, que é vice-presidente.
Mas também sabe quais são as necessidades. Eu sei que é uma obra, obviamente, que é uma obra da Câmara Municipal, mas sabe quais são as necessidades.
Em termos de saneamento, não vejo que haja nada urgente em Ferreira de Aves. Pode haver lá algumas coisas...
E mesmo o tratamento, em termos dessas fossas sépticas, também está...
E aí eu achava que devia melhorar. Devíamos melhorar o tratamento das fossas sépticas. Apesar de não ser, em Ferreira de Aves, não ser o pior, ouço dizer que pelo Conselho e pelo país, às vezes vejo na televisão, que há muito pior. Ferreira de Aves, não vejo que estejam a dar grandes problemas, não vejo que estejam a poluir rios nem ribeiros, que haverá alguma funcionalidade nas etapas que lá foram feitas. Pelo menos não me chegam queixas nesse aspecto. Não têm chegado queixas à Junta de Freguesia nesse aspecto. Mas voltando à água, que há bocado não falei, que agora estamos num período de seca, e a água tal que falta lá em cima, nas quintas do Alto Volga, e falta, com certeza que sim, e na freguesia não tem faltado em lado nenhum. Não tem faltado. Tem havido, a Câmara tem respondido eficazmente quando um furo seca, abrir outro, quando uma nascente subfial seca, abrir outro. Mas é uma das... do nosso programa também, que acho que é importantíssimo isso, que é ficarmos ligados àquele grande projeto que a Câmara já assinou com 8 câmaras municipais aqui das redondezas, de fazer uma barragem aqui embaixo, na Maieira, penso assim.
Tem consciência de quantos anos aqui se levará a construir?
Sim, tenho consciência que demorará mais de 4 anos.
Ou mais, possivelmente.
Mais de 4 anos, no próximo mandato.
Estamos
talvez
a dar os primeiros passos.
Sim, mas portanto, estou a cautelar isto, que é importante. Nós não estamos... abastecimentos já estão, Ferreira de Aves, Foros e Águas Boas não estão, temos abastecimentos independentes, e eu acautelei e a Câmara prometeu-me que sim, que iria fazer uma ligação do Facho a Ferreira de Aves também, para que quando em anos como este, e que se irá agudizar, nós este ano ainda não estamos com problemas graves em Ferreira de Aves de Água, há um problema ou outro, sim senhor, tem havido, tem sido resolvido, que esses problemas que se irão agudizar por causa do estado em que está a mudar o clima, e possamos ficar ligados a essa barragem, que aí sim ficaremos tranquilos em relação à falta de água.
É isso que, portanto, o professor tem no seu programa, um abastecimento mais eficaz.
Mais eficaz, exatamente, que não tenha falha, que não possa vir a ter falhas, porque neste momento as falhas são mínimas. Há uma falha ou outra, claro, num ano como este ano está terrível, mas mesmo assim, comparado com o resto do Conselho, estamos bem, porque os nossos furos têm-se aguentando, as nossas nascentes já há pouco, mas vão-se aguentando, e não tem havido, e quando há, a Câmara tem respondido
eficazmente.
Com eficácia a essa solicitação das pessoas, a essas avarias.
Eu recordo-me que este ano não, já houve anos, não talvez como este, mas já houve anos também com seca, e o professor na altura falava que estes furos são chamados balões de oxigênio, não é?
São balões. Quase todas as aldeias têm um furo, e algumas mais do que um, Lamas tem mais do que um. O caso da Vila da Ribeira não tem, porque eu digo que a Vila da Ribeira tem a melhor água da Europa, porque quantidade e qualidade, aquilo nem precisava de tratamento, é uma água maravilhosa. O resto das aldeias, acho que todas as aldeias têm um abastecimento no inverno por nascentes superficiais, e quando é no verão entram os furos em funcionamento.
E é aí que, portanto, neste momento, o Ferreira de Aves
tenho medo
ser...
que os furos comecem a secar. Não temos tido este problema, mas tenho medo que comecem, porque sabe como é, os verões estão cada vez a ser mais prolongados. Nós ainda não sabemos quando vai acabar este verão. E daí essa obra importantíssima que a Câmara está a concorrer, e repara, o senhor diz-me, o António Mendes diz-me, tem consciência para quantos anos é, pois aí é que está a diferença entre um político e um estadista. Um estadista programa para uma vida, um político é para 4 anos. Isto estamos a programar para uma vida, e isso, uma obra para uma vida, não se faz em 4 anos. Demora, pode levar 4, pode levar 8. Eu acredito que nos próximos 4 anos essa água não chegue ainda à Ferreira de Aves, mas acredito que nos próximos 8 estará lá. Em Ferreira de Ávila, no resto, no Conselho de Sada, com certeza.
E outros concelhos, como Vila Nova de Paiva, Viseu,
claro,
assim, os outros concelhos.
Que estão todos com problemas de falta de água. Vila Nova de Paiva está, penso eu, dizia-me o Presidente da Câmara,
e com quem
almocei, por um acaso da sorte, na feira de Vila Nova de Paiva, que calhou sentar-se ao meu lado na barraca do Armindo, e diz-me que está mal, assim, conversa informal, está mal, mas não era preciso dizer, toda a gente sabe, estão todas mal, não há água. E se não formos a uma barragem dessas, que está programada para que, teoricamente, nem 5 anos não chova, e no inverno médio ela enche e terá água para 5 anos, claro que isto não vai acontecer, nem vai estar 5 anos sem chover, até porque a água até se estragaria, mas a capacidade de armazenamento será essa, para abastecer esses 8 concelhos. Isso é importantíssimo.
Ricardo, relativamente, já pegámos aqui em 2 assuntos, com o candidato do PSD, que foi na questão do saneamento e na questão da água. Queria ouvir agora a sua opinião relativamente ao saneamento. Há situações preocupantes ou a situação está mais ou menos resolvida em Ferreira de Aves?
Eu penso que a nível da poluição visível não haverá grandes problemas relativamente a isso. É óbvio que a partir do momento em que as casas são feitas, e se a Câmara licencia casas, se licencia uma casa a 200 metros da aldeia, tem que lhe resolver o problema. Como é óbvio, tem que lhe colocar água e tem que lhe colocar saneamento e tem que lhe colocar luz, porque a partir do momento em que permite que seja construída uma casa distanciada, tem que lhe permitir ter todas as condições que as outras têm, porque ou impedimos que deixem construir tão distante para reaproveitarmos, e é uma das nossas medidas, para podermos requalificar e reaproveitar e chamar novamente as pessoas para as zonas antigas da aldeia, das aldeias, ou seja, tentar reconstruir, sempre, como é óbvio, a Junta e a Câmara terão um papel importantíssimo nisso, na parte de isenção de licenças e na parte na facilitação, provavelmente, de alguns negócios, porque a Junta conhece melhor as pessoas, pode apresentar os jovens casais que se venham apresentar e que precisem de terrenos ou que precisem de o que tenham a intenção de vir para cá, para casas que sejam degradadas. A Junta pode fazer essa ponte, porque a Junta deve criar pontes entre as pessoas que vêm de fora e querem vir para cá, e que vieram para cá e se apaixonaram por Ferreira de Aves. E acho que a Junta deve resolver isso. Nas casas em que já estão existentes, é óbvio que, havendo um aglomerado, há formas e novas tecnologias de tratamento que serão possíveis, porque, parecendo que não, ninguém, quando se tem um poço ou se tem um furo, muitas vezes, eu já vi, eu assisti a isso, o poço está ao lado da fossa, ou relativamente perto, e isso pode criar problemas. Por isso nós entendemos que a casa está, ou a casa vai ser feita, esse problema do saneamento tem que ser resolvido, o problema da água tem que ser resolvido, o problema da eletricidade terá que ser resolvido, e, como óbvio, as acessibilidades, se permitiram construir a casa, também terão que resolver esse problema. Eu queria pegar, se me fosse possível, novamente, relativamente à parte das águas do balão. O problema é que a própria Câmara e a Junta, dizia aqui o professor, que a diferença entre o estadito é um político. O problema é que os furos é uma decisão do político. Os furos não resolvem. Porquê? Podem resolver no imediato, mas dá-me garantias a 100% que a água que é injetada diretamente na rede, sem passar num sistema de tratamento, não irá criar problemas a ninguém. Isso pode ser garantido. Viver na minha freguesia, em qualquer um dos pontos, e ter água exatamente igual em Vila Boa, e ter água exatamente igual no Carvalhal, ou ter água em Aldeia Nova com a mesma qualidade, sem ter um sistema integrado, ou cada aldeia ter pelo menos um posto elevatório onde a água toda é colocada para lá, onde tem o devido tratamento. Não sei se conseguiremos isso. Relativamente ao orçamento participativo, e mesmo para acabar, o orçamento participativo tem duas grandes vantagens que, normalmente, para quem já está no poder há muito tempo, são comichosas, que é: pode reduzir a abstenção, pode criar, abrir os olhos a muita gente e chamá-las para a vida ativa, e isso levanta problemas, como acontecia no tempo da outra senhora: quanto menos se souber, quanto menos debater, mais hipótese eu tenho de ganhar. E é isso que eu entendo que que se está a tentar fazer com o orçamento participativo. É óbvio que para mim é uma questão que é extremamente importante, até porque eu luto por isto há vários anos. Acho que é uma mais-valia de, não propriamente só pela obra, mas pela democracia que existe, pela democracia que é chamar toda a gente. Chamar toda a gente para um meio, seja uma criança com 14 anos que ainda não pode votar, mas que pode ganhar o bichinho do que eu gosto da minha terra, eu gosto de aqui estar, eu quero ajudar. Isso é importante. E eu acho que o orçamento participativo pode ter uma abrangência global que pode assustar muita gente.
Professor, foi levantada aqui uma questão curiosa e muito rapidamente, ou seja, uma pergunta rápida para uma resposta rápida. Esta é a água que sai dos... que é para depois continuarmos aqui com outros temas. É a água que sai diretamente dos furos, é ou não tratada?
Eu penso que em algumas aldeias ainda não, mas a Câmara está
sai diretamente, a fazer isso. Sai diretamente dos furos.
Acabou de fazer uma aldeia em que vai. Mas agora há uma coisa importante a dizer nesse aspecto. Há análises periódicas feitas por entidades independentes que não acusam até hoje, não têm acusado, e junta recebe-se todos os meses, feitas por entidades independentes, não é pela Câmara do Sato, que também faz, por entidades independentes do Ministério da Saúde, que não há problemas de água contaminada em Ferreira de Arves.
Mas uma contaminação pode ser num instante.
Sim, a análise da água em Paris é feita 100 vezes por dia. Porque em qualquer momento pode acontecer uma contaminação. Quanto a isso, a resposta que lhe posso dar é esta. Mas eu queria tornar o orçamento participativo, que ali o Joel parece que o orçamento participativo que é uma panaceia que vai resolver tudo. O orçamento participativo é para as pessoas dizerem, escolherem uma obra que queiram fazer esse ano. É que parece que o orçamento participativo é uma coisa. E as pessoas, eu vejo, e ele sabe também disso, nós temos, por exemplo, a Assembleia de Compartes, em que deviam estar, todas as pessoas de Ferreira de Alves são compartes. Fazemos a convocatória nos jornais, na rádio, a rádio aqui passa isso, e depois aparecem-nos lá 10, 20, 30 pessoas. Eu tenho quase a certeza que se fôssemos fazer, propor uma obra, ou as pessoas proporem obras que nos apareciam, o orçamento de Ferreira de Alves é o mais participativo de todos. É aquele em que satisfazemos a vontade das pessoas, daquilo que elas necessitam todos os dias. E não vamos agora gastar, porque não temos condições para isso, gastar um dinheirão numa obra que era escolhida e deixarmos calçadas para fazer, deixarmos coisas mais importantes para fazer. Nós temos de fazer. Nós hoje temos, por exemplo, casas. Logo, quem vai daqui para cima, entrada em Lamas, o Marcos Frias fez uma casa só para ele. Tivemos de gastar 7 mil e tal euros para lhe pôr paralelos à porta. Do outro lado, um filho de Jaime de Luís trabalha aqui por baixo de... Tivemos de fazer logo uma calçada. Não podemos andar a brincar nos orçamentos participativos. Isso é para câmaras como Lisboa, Porto, Coimbra. Porque é que, vamos, eu acho que isso que era brincar com o dinheiro das pessoas. Neste momento não é. Não é. As pessoas têm de entender isso, que não estamos aqui a faltar à democracia. A democracia vê-se no domingo. As pessoas vão votar. Vão votar. E não é agora estarem a escolher uma obra de todas as obras que se... Eu nem sei muito bem, sei que depois escolhe uma obra em que se gasta ali, para Ferreira de Alves, gastasse ali 5, 10 mil euros numa obra, sei lá. Isso, nem sei que obra seria essa, mas fosse escolhida pelas pessoas. Mas ao gastar esse dinheiro, íamos tirá-lo noutros lados, ainda hoje não podemos brincar com esse dinheiro. Precisamos desse dinheiro para fazer obras que as pessoas precisam todos os dias. Práticas, coisas práticas, e não fazer umas brincadeiras. Que é o que eu entendo muitas vezes, que é o orçamento, que são essas obras do orçamento participativo.
Ricardo,
acho que não é uma resposta.
Se não, estamos aqui no orçamento
participativo. Eu sei, o orçamento participativo já está roubado demasiado tempo. Aliás, é uma das medidas que não fui eu que escolhi para falar. Mas é,
não, eu que não escolhi.
Não, fui eu.
Não fui eu.
Não,
a culpa fui eu. Assim. Agora é assim, há aqui, levantou aqui uma questão. Há duas questões que são importantíssimas. Que é. Os que estão na junta são reis e senhores e têm mais sabedoria do que todo o povo para escolher uma obra. Uma obra pode ser uma coisa simples, como pintar uma parede. Não estamos a falar de outra coisa, de outro mundo. E mais, o cativar as pessoas e trazer as pessoas para o movimento associativo, trazer as pessoas para a movimentação política da freguesia, isso cria mais coisas, que é dinamismo das associações. As próprias associações se reúnem em seu torno para debater e propor que isso acontece. E cria uma coisa que é uma democracia, que é de qualquer pessoa ou qualquer grupo o poder fazer. E agora levantámos aqui outra questão da participação, que é engraçado, que é a questão da Assembleia de Compartes. Porque a Assembleia de Compartes, que é uma coisa que a mim me cria grandes problemas, que me custa a compreender muita coisa do seu funcionamento e de outras coisas, mas isto é um debate que não tem a ver com esta eleição. Mas é engraçado que é... Porquê é que não participam? Se calhar, se pensarmos até a ver estes últimos movimentos relativamente a isso, quando é que foi a última reunião? Durante quanto tempo estiveram os mesmos órgãos, em que não se soube rigorosamente nada do que se passava, em que o povo nunca foi chamado? O que é que aconteceu?